It was hymn number 257, Awake, My Soul, and Rise. That leads us to our text this morning, the Gospel of Luke, chapter 2, and I read verse 10. The Gospel of Luke, chapter 2, and verse 10.
Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas 2, 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Novas de grande alegria. Novas de grande alegria. O grego, de fato, fala, eu evangelizo vocês com grande alegria. Ou se você prefere, a palavra evangelizar é a palavra boas novas. Eu, boas novas, você, por assim dizer. Isso é de fato o que nós analisaremos nesta manhã. O testemunho dos pastores. Há tanto que podemos aprender, mas, queridos amigos, este é o primeiro sermão do Novo Testamento, sermão evangelístico, trazido ou proclamado não por um ser humano, mas por um anjo do Senhor, um anjo do Senhor. E isso é muito importante. Começa aqui. Sabemos que depois os anjos, eles olham para a salvação e eles, por assim dizer, eles têm ciúmes, por assim dizer, de nós, porque a salvação não é para eles, é para nós. Mas aqui nós temos, então, um anjo proclamando o primeiro sermão evangelístico do Novo Testamento, em palavras bem simples. A queda no jardim do Éden, desde a queda de Adão, desde então não houve qualquer filho de Adão que tenha recebido tanta atenção. Nenhuma outra pessoa no nosso mundo teve tanta atenção e concentração dirigida a si. Aqui temos o maior anúncio de todos, com um coral angelical, um coral que nunca visitou um príncipe ou um rei na terra da mesma maneira. E aqui eu quero capturar a atenção de vocês. Sabe o que acontece muito em breve depois do que aconteceu aqui? A cabeça da serpente seria então esmagada. Nós nos lembramos que em Gênesis 3:15, assim que o ser humano pecou, assim que o homem pecou, o primeiro evangelho ou proto-evangelho, como foi chamado por outras pessoas, foi proclamado, dizendo que a cabeça da serpente seria esmagada. Então, naquela ocasião em que os anjos apareceram, depois daquilo, em pouco tempo, a cabeça da serpente seria então esmagada. E foi anunciado que Cristo também veio para resgatar os cativos. Nós somos cativos, somos escravos de Satanás, escravos do mundo, e nós lemos que os cativos seriam liberados, haveria uma grande libertação. Mas lemos também nestes capítulos em Lucas, que as trevas estavam prestes a ser dissipadas. Mas outras boas novas que haveria em breve é o seguinte: judeus e gentios estariam prestes a ser um na igreja de Jesus Cristo. Isso está aqui no começo daquela grande inauguração proclamada pela visita dos anjos, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. É como se o céu e a terra se saudassem, se beijassem. Há ali um casamento, uma cerimônia de casamento entre o céu e a terra. Antes, o céu e a terra estavam opostos. Eles antes estavam em inimizade. Agora haveria amizade, porque Deus, que estava nos céus, veio à terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O bom pastor. Este é o nome, um dos nomes do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. E o grande, o sumo pastor em Hebreus, ele se revela primeiramente a quem? A pastores. O bom pastor, ele então se revela a pastores, e esses pastores vão até o pastor. Aqui não estamos falando de uma historinha ou de uma história, mas é a glória de Deus. É a glória de Deus com a qual deveríamos ficar maravilhados, estupefatos. Estupefatos com o que estava acontecendo. Deus estava se revelando a nós. Essa grande anunciação fala do Evangelho. E lembrem-se de que o Evangelho é uma mensagem de esperança, de salvação. É uma mensagem que fala de paz, de fé. É uma mensagem que fala de louvor e de glória. Assim, como eu disse ontem, nós não estamos apenas olhando ali para um bebê ou buscando e procurando um bebê. E nem mesmo um sepulcro. Não há ninguém no sepulcro, nem na cruz, nem no túmulo. Nós estamos olhando para o grandioso Deus, o grandioso Deus e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a quem todo pecador deveria clamar e crer. Eu poderia continuar com essa introdução, mas eu tenho 3 tópicos para apresentar-lhes nesta manhã. Bom, o primeiro tópico, o primeiro título desta manhã será: analisemos a pessoa do Evangelho, no versículo 10. Depois nós analisaremos a mensagem do Evangelho, versículos 13 e 14. E depois eu desejaria passar mais tempo falando da reação das pessoas. A reação das pessoas à mensagem do Natal. E qual será a sua reação e a minha reação a entender a visitação de Deus a este mundo? Primeiro, vejamos o versículo 10. O versículo 10 fala tudo acerca da pessoa do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E há 3 belos nomes dados a nós, ou 3 designações dadas acerca do Senhor Jesus Cristo. E elas estão todas no versículo 10 e no versículo 11. E ele diz então, no versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, primeiro, o Salvador. Quem é essa pessoa de que fala o Evangelho? Ele é um Salvador. Um Salvador que salva de pecados. Amigos, aquela criança, ela salva. Aquela criança salva. Aquela criança não se tornou um Salvador. Ela não se tornou um rei. Ela já era um rei. Ela já era um Salvador. E algumas vezes as pessoas olham para o Senhor Jesus Cristo como um mestre, um bom profeta, um bom filósofo, uma pessoa amigável. Não, isso é diminuí-lo, isso é reduzi-lo a nada. Ou ele é aquilo que ele diz que ele é, ou ele não é nada. Um Salvador. Há, então, um grande abismo entre nós e Deus. Há um abismo, uma cova imensa, um buraco imenso entre nós e Deus, e nós estamos em desesperada necessidade de salvação e de reconciliação para sermos então reunidos a Deus. Ó Senhor, ó amigos, nós não temos aqui um problema de pele. Não, a nossa questão aqui não é a cor da nossa pele, a nossa nacionalidade. Este não é o nosso problema. E também não é econômico ou físico. Não, o nosso problema é espiritual. O nosso problema é o pecado. O nosso problema é moral. É por isso que continuamos a falar, então, que a incredulidade não é um problema intelectual. Mas um incrédulo, ele diz de propósito, eu não quero acreditar, é um ato da vontade, de maneira resoluta, veemente, ele diz, eu não quero crer. Não é no intelecto, é uma questão do coração, é uma questão do coração. Do que eu preciso? Eu preciso de um Salvador. E aqui temos a mensagem que diz que ele é o Salvador. Agora vejamos o segundo item, no versículo 11. Vos nasceu o Salvador, não apenas um Salvador, que é Cristo. Nós normalmente explicamos o significado deste nome, não é o seu sobrenome. O seu ofício é a sua posição. Cristo, o Messias. Se o nosso mundo fosse bom, se nós fôssemos pessoas boas, como pensamos, se nós fôssemos aquelas pessoas amáveis que pensamos ser, a única pessoa neste mundo que deveria ter merecido com o título de Senhor seria o Senhor Jesus Cristo. E se fosse, então, depender de mim, a única pessoa que teria o título de Senhor seria o Senhor Jesus. E este é o significado da palavra Cristo, um outro, Senhor, majestade, poderoso, exaltado, super elevado, Messias. Mas veja a gramática no versículo. Veja o verbo está no presente. Ele não diz que será o Cristo, mas que é o Cristo, agora, agora já. Sim, mas mesmo agora, aquele bebê na manjedoura é Cristo. Nós lemos em Hebreus, capítulo 1, que ele foi ungido pelo Espírito Santo com óleo de alegria. Esse título Cristo nunca foi dado a nenhum ser humano, a nenhum rei humano, ou príncipe, ou autoridade. Nenhum anjo, nenhum profeta se qualificou, jamais, para receber os títulos de Salvador e Cristo. Mas veja que o terceiro título, ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é também o Senhor. O Senhor. Os judeus estavam esperando por um Senhor político, um rei político, mas o Senhor Jesus veio não para mostrar o imperialismo da nação judaica, mas ele veio para reinar sobre os nossos corações. Ele quer ser o rei dos nossos corações e vidas. Em obediência, nós nos tornamos os seus servos, ainda que sejamos os seus filhos. O Deus que enche o céu e a terra veio três vezes. Eu poderia mostrar os versículos rapidamente. Três vezes é nos dito que a criança jazia em uma manjedoura. Oh, que humilhação para o Deus que preenche os céus e a terra, pensar que ele está ali numa manjedoura. Como poderíamos, então, entender isso? Numa manjedoura. Deus que, então, é dono de todos os palácios, galáxias, das montanhas, das estrelas, lá está ele em uma manjedoura. E para os homens sábios, os magos, o sinal foi uma estrela. Mas para os pastores, Era uma manjedoura. Muitas crianças provavelmente nasceram naquela noite. Quem sabe? Mas o Salvador, o sinal é que ele estaria em uma manjedoura. Então, ali temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pensem nisso. É por isso que nós sempre dizemos, não diga apenas Jesus, Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Agora veja os versículos 13 e 14. Temos aqui uma hoste de anjos, um exército de anjos. Os anjos são chamados de exército de Deus. E é impressionante pensar que o exército de Deus desce dos céus e eles não vêm com armas e enxofre. Não, eles não vêm assim. Mas vejamos os versículos 13 e 14, que diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles vieram com paz, louvor e glória. Agora vejamos o segundo tópico. Veja a mensagem do Evangelho. E há sete coisas que eu gostaria de falar, mas por causa do tempo que nós temos, eu não conseguirei aprofundar em tudo, mas eu queria fazê-lo para o nosso conforto. Isso foi escrito para nós, para a nossa instrução, para nos ajudar de fato a amar ao Senhor e a servi-lo de todo o coração. Mas quando então os anjos vieram, a primeira coisa que eles disseram foi: não temais, não temais. Ah, essas palavras são uma melodia doce para minha alma e deveria então ser um doce travesseiro para sua alma nesta manhã. Aqui nós estamos num mundo de adversidade, insegurança, e agora vem o Evangelho que nos diz: não temais, não temais. E é por isso que precisamos ter muito cuidado. E eu tenho muito... Eu creio que quando pessoas me dizem que elas viram anjos, elas não sabem do que estão falando. Aqui diz: e o anjo lhes diz, quando os anjos apareceram aos pastores, eles ficaram cheios de grande temor. E a palavra grande no grego é a palavra mega. E temor é a palavra fobia. Eles ficaram cheios de temor com o que estava acontecendo. E eu tenho certeza de que temos os nossos próprios temores. Nós temos os nossos próprios temores. Mas o maior temor que temos, para o qual o Senhor Jesus Cristo veio, então, para nos libertar, é o medo da morte. E vem à minha mente o versículo em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. E nós lemos lá porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Hebreus 2, 14 e 15. Veja o ministério do Senhor Jesus Cristo. Pois assim como os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também, Jesus Cristo, tomou parte do mesmo, para que pela morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar aqueles que, com medo da morte, viviam toda a vida sujeitos à escravidão. A escravidão da morte. Às vezes, nós dizemos: ah, eu não tenho medo da morte, eu então pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Não, mentira. Nós temos o medo de morrer. E virá o tempo de nós morrermos. Não acelere esse tempo, mas ele virá. Mas o Senhor nos livrou do medo da morte. Ele tomou o nosso pecado, a nossa agonia, para nos liberar, nos libertar. Amigos, vocês conhecem João 14:1. Não turbeis, não vos turbeis em vossos corações. Também é nos dito: não temais, a minha paz vos dou. Mas se há alguém aqui atribulado em nosso meio nesta manhã, leia Isaías 26:3, um grande versículos de conforto para uma alma atribulada. Isaías 41, 10. Todos estes são versículos que nos dizem não temas não, ou não temais. Deixe-me ilustrar algo. Aqui estou eu. Talvez eu esteja em pecado, em fornicação, que Deus me livre como um crente de fazer isso, ou mas talvez eu esteja sendo um hipócrita. E Deus me diz, não temas. Eu te trouxe um grande presente. E aqui o que está acontecendo? Nós estávamos em rebelião contra Deus. Nós o ignoramos, nós o desprezamos, nós o ofendemos. E eis aqui Deus vindo a nós e dizendo, eis vos trago aqui um grande presente, um presente de misericórdia, de paz, de graça, de salvação, de certeza de salvação, do novo coração, de uma nova natureza, o dom do céu, uma longa lista. Tudo isso nos é dado neste versículo, quando o anjo fala ao pastor, aos pastores. Isso é para nós também, como crentes. Não temais. Essa é a primeira. A segunda diz o seguinte, os anjos dizem aos pastores, eis que vos trago novas, eis que vos trago, vos é, pessoal, é para eles, para vocês. E nós não podemos crer pelos outros, é algo pessoal e individual. E é para hoje, para agora. É por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em terceiro lugar, além de ser pessoal, também é para todos. Diz que será para todo o povo. Sem distinção. Sem distinção. Toda língua, toda tribo, toda nação, todo tipo de pessoa tem acesso à salvação. Nós falamos do mundo, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, países, mas para Deus não há essa diferença. Há só uma raça. É por isso que em Atos 17, Paulo fala no sermão de Atenas, Deus ordena que os homens em todos os lugares se arrependam. Os homens em todos os lugares, mulheres em todos os lugares, em todas as nações. Então, primeiro, não temais. Em segundo lugar, é para você individualmente. Em terceiro lugar, é para todos os tipos de pessoas. Apocalipse 7, 9. E então, o item, quarto está na palavra salvador. O evangelho é o poder de Deus porque ele salva, ele nos salva. E em quinto lugar, o evangelho é o poder de Deus, porque ele nos dá alegria, novas de grande alegria. A minha alegria vos dou, em João 15, 11. E regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. O evangelho ele é poderoso porque ele nos traz paz, paz com Deus. Essa paz não foi dada a nós no berço, mas na cruz do Calvário. Foi lá que a paz foi nos dada. Romanos 5, 1, Colossenses 1, 20. Todos esses versículos nos dizem pelo seu sangue, pela cruz do Calvário. E no versículo 14, o evangelho é o poder de Deus. Por que Deus nos criou? Por quê? Para desfrutar de nós mesmos? Não, para lhe dar glória. Eu queria recapitular essas coisas para vocês, mas não há como, e eu gosto de lembrar a vocês o poder do evangelho que tira o meu medo, o meu temor, e a minha culpa é removida, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo. É para mim. Uma criança pode ter um conhecimento salvífico do Senhor hoje em dia. E um pecador também, qualquer pecador, é individual e também para todo o povo. Europeus, asiáticos, africanos. É por isso que no céu haverá pessoas de todas as nações e tribos. Mas este evangelho salva, essa é a maior mensagem. Ele salva. Nada nos salva. Nada nos salva do pecado. Só o Senhor Jesus Cristo. Isso me dá alegria. A alegria não tem apenas a ver com circunstâncias e acontecimentos, mas eu tenho aquela alegria interna. Mesmo que haja um vulcão ou um tsunami de problemas ao meu redor e um furacão de tentações, eu ainda assim posso regozijar-me no Senhor. E isso me dá paz. E a paz significa união, reunião, reconciliação, comunhão com Deus. Mas o Evangelho glorifica a Deus. E agora, o meu terceiro tópico. Terminou o sermão. Os anjos voltaram para o céu. Mas o que aconteceu depois? Há cinco reações mencionadas aqui. Há cinco reações. Mas o ponto das reações é, para você e para mim, como crentes, é que nós amemos e sirvamos ao Senhor e proclamemos o seu evangelho. O céu respondeu à mensagem do evangelho? E a terra? Será que nós responderemos à mensagem do evangelho? O que faremos depois de sair deste culto matutino? Do que falaremos? Cinco reações. E isso me faz lembrar do primeiro sermão da igreja recém-nascida em Atos 2, 36 e 37. Diz que quando as pessoas ouviram a palavra de Deus naquele dia, vocês se lembram que elas disseram? Homens e irmãos, o que faremos? E o desejo de todo pregador, o mais profundo, é que cada pessoa dissesse após ouvir um sermão, o que farei eu? O que eu devo fazer para o Senhor? E é disso que fala o texto aqui. Lembre-se que quando Paulo pregou em Atenas, diz que alguns zombaram. Outros disseram, isso é uma coisa boa. Venham outra vez. As pessoas dizem, eu não tenho tempo hoje, talvez a próxima vez. Mas diz que alguns creram. E é o que está acontecendo aqui. A primeira reação, veja aqui. No versículo 19. Versículo 18. E todos os que a ouviram, isso é, ouviram a mensagem, se maravilharam. As pessoas se maravilharam. A primeira reação. E eles pensaram, isso é só uma maravilha que vai durar um pouquinho de tempo. Outros disseram, isso é o conto de um pastor. Você escuta, então, as notícias por 7 dias e em breve eles se esquecem. A primeira reação, alguns dirão, ao invés de crer, dirão, aquilo foi interessante. E alguns diriam, mas crer numa pessoa tão simples como você e eu, nós queremos crer nos cientistas, nós queremos crer nos gramáticos, em Sócrates, Platão e outros. Essas são grandes mentes. Não, ali foram os pastores que falaram. E as pessoas se maravilhavam. Em segundo, versículo 19. Mas Maria guardava todas essas coisas Ela guardava, ela meditava nessas coisas. Ela deu seu coração àquilo. Ela se lembrava de todas as coisas que foram ditas na mente dela, na sua memória, no seu coração, na sua alma. Tudo que Maria ouviu naquele dia foi, de fato, colocado na alma dela. Essa mulher, Maria, é uma mulher abençoada. Nós lemos isso no Evangelho. Ela era uma serva. Mas ela sabia muito. Eu creio que todas as informações que o doutor Lucas teve e o apóstolo João teve, eles receberam essa narração, eu creio, dela. Ela sabia tanto. Mulheres, se há alguma mulher no mundo que quisesse ser uma pregadora pública, elas deveriam aprender de Maria, mas Maria nunca foi uma pregadora pública. E houve situações em que ela ficou em silêncio. Por exemplo, a primeira delas foi aqui. O Maria, então, viu o bebê ali na manjedoura e ela não disse nada. Em Mateus 2, 11, 12, quando os magos vieram, eles foram a Belém, Maria estava lá, eles deram as suas ofertas, Maria estava lá e ela não falou nada. Em Lucas, capítulo 2, com Simeão segurando o bebê, ele fez uma profecia dizendo que a alma dela seria traspassada. Maria estava lá, mas ela não disse nada. Na cruz do Calvário, ela estava lá. E então a espada estava ali, perfurando a alma dela. Uma mãe vendo o filho ali naquela condição. Mas ela estava lá com as outras mulheres e o apóstolo João, e ela não disse nada. Atos 1, 14. No primeiro culto de oração da igreja recém-nascida, Maria estava lá com os irmãos e irmãs de Jesus Cristo e ela não disse nada. Tiremos o chapéu para Maria. Ela foi uma grande mulher de fé. E isso é o que é importante. Alguns se maravilharam e pensaram, nós ouviremos acerca disso em outro momento, mas Maria não. Ela pensou. É isso que nós deveríamos fazer após cada culto. Contemplar, meditar naquilo que ouvimos e obedecer ao Senhor. E há também três reações acerca dos pastores. Veja o versículo 15. Os pastores, então, foram imediatamente, eles obedeceram. Essa foi a terceira reação. É interessante que eles não disseram, vejamos se ele está lá. Não, eles disseram, vamos e vejamos aquilo que ouvimos dos anjos. E eles foram e viram exatamente aquilo que lhes disseram. Não havia lugar para Cristo na estalagem, mas havia lugar para Cristo no coração deles. E a quarta reação, no versículo 17, nós vemos, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E os pastores, então, eles divulgaram a mensagem, versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Eles se tornaram as primeiras testemunhas e evangelistas, os primeiros missionários. E essa é a nossa missão também, proclamar o Evangelho, torná-lo conhecido. Então alguns se maravilharam, Maria meditou, os pastores obedeceram e eles proclamaram por todo lugar a palavra de Deus. E finalmente a quinta reação no versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Eles foram glorificando e louvando a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Eles fizeram exatamente como os anjos. Quando os anjos vieram, o que eles estavam fazendo? Louvando e glorificando a Deus. E os pastores fizeram a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eles glorificaram ao Senhor, não aos mensageiros, eles não adoraram os anjos, mas o Senhor Deus, que revelara todas essas coisas a eles. E eles viram exatamente como fora lhes dito. Amigos, um pecador salvo sempre servirá ao Senhor, adorará ao Senhor, amará ao Senhor e falará dele. E neste ano que vai começar, nós estamos orando por um reavivamento. Que Deus então abençoe o nosso evangelismo a cada um e que o Senhor então nos abençoe.